ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu encoberto, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2015. Impeachment em pauta. Saiba quais são os próximos passos após a leitura do pedido de impedimento pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Dilma se diz indignada com o processo. O prazo da Lei 100, alunos e professores protestam contra demissões de funcionários efetivados sem concurso pela legislação de 2007. Meu Amigo Secreto, coluna gênero feminismo, debate, hashtag, usada nas redes sociais para denunciar comportamentos abusivos de homens contra mulheres. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, disse que Dilma Rousseff mentiu à nação ao dizer que não faria barganha sobre o caso dele no Conselho de Ética. Segundo Cunha, em coletiva nesta manhã, Dilma teria chamado o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, para negociar a sua salvação no Conselho de Ética, em troca da aprovação da CPMF. Ontem, o PMDBista decidiu acatar o pedido de impedimento da presidenta, feita pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que se referem a pedaladas fiscais realizadas neste ano. A decisão foi anunciada após o PT divulgar que votaria contra ele no Conselho de Ética. A sessão do Conselho acabou ficando para a próxima semana e Cunha, então, anunciou o processo de impeachment.
Quero deixar bem claro aqui, a presidente ontem mentiu à nação. Ela mentiu à nação quando fez o seu pronunciamento. E ela mentiu quando disse que o seu governo e ela não autorizavam qualquer barcão que quis vincular apoio dos deputados do PT à aprovação da CPMF. Isso foi feito com o deputado André Moura, que esteve com ela, levado pelo ministro Jacques Wagner. A barganha veio sim proposta pelo governo. E eu me recusei a aceitar a barganha. Não falei isso ontem, única e exclusivamente porque não tinha autorização do deputado. Quando ele me autorizou, eu estou falando. Então, eu quero dizer que a presidente mentiu. Esse é o ponto fundamental que eu gostaria de dizer.
A leitura da decisão deve ser feita na sessão marcada para as 14h, sobre a decisão de dar prosseguimento ao processo de impeachment. Ontem, pego de surpresa, o Planalto reagiu com o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, que disse ter recebido com indignação a notícia do pedido de impeachment, já que, segundo ela, as denúncias são improcedentes.
Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior. Nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país.
E agora, quais são os próximos passos do processo de impeachment? E qual é a procedência do pedido aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha? A repórter Soraya Fidelis tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. A expectativa é que daqui a pouco, às 14h, o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, faça a leitura do requerimento formulado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. A leitura, Vinícius, no plenário da decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciada ontem em coletiva, oficializa o início do processo de impeachment. Oficializa se a leitura de fato ocorrer. Eu conversei hoje pela manhã com o jurista Dalmo Dallari, Vinícius, que já emitiu um parecer jurídico a pedido do advogado de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Dallari é um dos mais respeitados do meio jurídico brasileiro e na conversa que teve comigo disse que continua absolutamente convencido de que não existe fundamento legal com a mínima chance de levar ao impedimento da presidenta. Ainda segundo o jurista, o argumento das chamadas pedaladas fiscais e o relatório do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que rejeitou por unanimidade as contas da União de 2014, não configuram crimes de apropriação indébita ou desvio de recursos públicos. Só que, Vinícius, no trecho da decisão pelo impeachment, o Eduardo Cunha indica ao menos 6 decretos assinados por Dilma no exercício financeiro de 2015 em desacordo com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o jurista Dalmo Dallari lamenta que, em meio a esse clima de efervescência política que foi instalado no Congresso desde ontem, ninguém indica um fundamento jurídico real que justifique o pedido de impeachment.
É lamentável. Eu espero que alguém indique o fundamento jurídico, mas o fundamento jurídico real, que tenha base na atual Constituição, no artigo 86. Dizer que realmente se demonstre que a presidente praticou um ato, ela praticou, na atual gestão, um ato que se enquadra como um crime de responsabilidade. Esses crimes são definidos em lei, não são fantasias, de maneira que é preciso que se indique o verdadeiro fundamento jurídico, coisa que até agora ninguém fez.
Agora, Vinícius, o setor jurídico da Executiva Nacional do PT estuda recorrer ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e aponta que as liminares concedidas pela Suprema Corte em outubro suspenderam o rito de impeachment e impediram Eduardo Cunha de tomar qualquer decisão em relação ao afastamento da presidenta. O jurista Dalmo Dallari afirma que o recurso do PT para acionar o STF é uma possibilidade legal independentemente do trâmite no Congresso. Entretanto, o jurista Dallari recomenda cautela para que a ação não sirva para supervalorizar a decisão de Cunha.
É perfeitamente possível, independente do andamento que isso esteja tendo na Câmara dos Deputados, o simples fato do Cunha ter dado seguimento ao pedido já oferece fundamento para um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Em todo caso, eu acho que deve haver bastante prudência, cuidado, para não valorizar demais essa iniciativa imoral e rigorosamente ilegal de Eduardo Cunha.
Vinícius, eu fiz várias tentativas hoje pela manhã de conversar com juristas pró-impeachment. Fiz uma última agora há pouco de conversar com o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, José Horácio Ribeiro, que em entrevista ao site G1 disse não ter a menor dúvida de que existe fundamento jurídico em razão de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e que esse descumprimento, segundo ele, é o fundamento primeiro e mais importante de um processo de impeachment. Mas, infelizmente, Vinícius, mesmo com a ajuda da assessoria de imprensa, não consegui esse contato, então, com esse jurista pró-impeachment.
Certo, Soraya, e agora, depois que foi lido aí o parecer lá foi lido a decisão pelo primeiro secretário da mesa, quais são os próximos passos aí dessa tramitação do impeachment?
Seria então instalada uma comissão, né, Vinícius, especial para analisar o pedido. Uhum. E caso o pedido chegue ao plenário, vão ser necessários 2/3 da composição da Câmara, ou seja, 342 deputados. para o pedido ser rejeitado, a presidenta Dilma precisa garantir 171 votos para derrubar o impedimento. Caso a Câmara acolha o impedimento, Vinícius, a presidenta Dilma vai ser automaticamente afastada do cargo por um prazo de 180 dias, enquanto o processo vai sendo analisado pelo Senado, que então vai tomar a decisão final sobre o caso. Fato é que ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte.
Pois é, Soraya, a gente vai continuar naturalmente acompanhando isso aqui e voltamos, né, com mais notícia a qualquer momento aí sobre esse processo do impeachment. Muito obrigado.
Ô Vinícius, só um trocadilho aqui. Vai rolar muita água debaixo dessa ponte, mas com muito fogo lá, né, nesse clima tenso de Brasília.
Exatamente, que a gente não sabe. Ainda tem a situação do Eduardo Cunha que ficou para a semana que vem, né? Ele também não está salvo depois que fez essa manobra, não, né?
É um clima seco em Brasília, né, Vinícius? Em todos os sentidos.
Pois é, Soraya. Tá bom, Soraya, muito obrigado pelas informações. Soraya Fidelis falando aí sobre a questão do impeachment. O mercado financeiro reagiu de forma positiva à possibilidade de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O dólar caiu para R$ 3,79 e a Bovespa apresenta alta de 4%. E ontem o Congresso Nacional aprovou o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2015 com déficit primário de até 119 bilhões e 900 milhões de reais, o equivalente a 2,08% do produto interno bruto. O número vai substituir a meta atual descrita na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que previa superávit primário de 55 bilhões e 300 milhões de reais para o executivo. Caso não fosse aprovada a revisão da meta, o governo teria que bloquear gastos até o fim do ano.
Meio Ambiente.
Especialistas da UFMG discutiram aspectos de engenharia envolvidos no rompimento da barragem da mineradora Samarco e Mariana nesta quarta-feira. A tragédia completa um mês nesta semana. O encontro é promovido pela EMAS Júnior, que é a empresa júnior de meio ambiente e saneamento da universidade. O debate lotou a uma sala da Escola de Engenharia da UFMG. Os detalhes com Natália Andrade.
Quais são os riscos decorrentes da construção de barragens de rejeitos de minério? Quais são os cuidados que devem ser adotados na elaboração da estrutura das barragens? E em caso de tragédia semelhante à de Mariana, o que fazer para recuperar o abastecimento de água e reduzir os impactos ambientais? Indagações como essas foram temas do debate promovido pela EMA Júnior, empresa júnior de meio ambiente e saneamento da UFMG, nesta quarta-feira, na Escola de Engenharia. O professor do Instituto de Ciências Biológicas e coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios, Ricardo Mota Pinto Coelho, usa o exemplo de Mariana para explicar quais são os impactos ambientais mais comuns após o rompimento de uma barragem de resíduos de minério.
E os impactos ambientais, eles vão desde o depreciamento da qualidade de água até a necessidade de recomposição de vegetação que foi destruída, que foi, me parece, o IBAMA liberou um relatório ontem dizendo que foram 15 quilômetros quadrados. Pra você ter ideia, Pampulha, a Lagoa da Pampulha tem 2 quilômetros quadrados. É uma área considerável. Nós temos o potencial tóxico dessa lama, que embora os laudos sejam contrastantes, obviamente se trata de rejeito de mineração, portanto, pelo fato de ser rejeito de mineração, tem potencial tóxico, né? Não há dúvida nenhuma. Então nós estamos diante de uma situação bastante complexa, que não vai ser fácil nem rápido a solução desses problemas.
Na avaliação do professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, Antônio Teixeira de Matos, o primeiro cuidado que deve ser tomado é evitar que as regiões próximas de barragem sejam povoadas.
Eu acho o seguinte, primeiramente, não pode ter população que tome posse de áreas, e isso eles fazem às vezes contrariando a justiça, né, que não pode ocupar áreas passíveis de vazamento, né, desse tipo de coisa. Isso é a primeira coisa. Não pode ter ocupação de população no vale, onde possivelmente pode ocorrer um vazamento de material guardado dessa forma.
O professor Antônio Teixeira de Matos também é bem otimista sobre a recuperação do Rio Doce.
Não vejo com tanto amargura, igual o pessoal está vendo aí, agressão ao rito, como eles estão comentando. Acho que é perfeitamente reversível. Isso é ao passo que mais tardar um ano e pouquinho, as condições voltam ao normal no Rio, e o Rio vai voltar a ser como era antes. É a intervenção da Samarco, no caso, remover parte do material, principalmente da calha do Rio, é essencial. E aí a vegetação volta ao normal, a qualidade da água naturalmente vai voltar ao normal, né, porque os sedimentos vão acabar.
Segundo o professor do ICB e coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios da UFMG, Ricardo Mota Pinto Coelho, pesquisadores de diferentes departamentos da UFMG estão trabalhando para criar soluções para os problemas gerados pelo rompimento da barragem de Mariana. Mas para que isso seja efetivamente feito, é necessário ir a campo e fazer um grande estudo de caso.
Porque num primeiro momento, para que a gente possa elaborar projetos consistentes, nós temos que fazer um diagnóstico ambiental muito forte. Então não adianta nós entrarmos com projetos sofisticados agora se nós não temos ideia do que aconteceu de fato em termos ambientais. Não só de qualidade de água, envolve vegetação, envolve peixes, envolve a comunidade bentônica. Então tudo isso vai ter que ser analisado, está envolvendo os órgãos do governo também, né? É uma articulação que nunca aconteceu no Brasil, essa que é a realidade. Nós não sabemos ainda como que isso vai ser articulado.
Com produção de Vanessa Bugri, repórter Natália Andrade.
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, se reúne hoje com a Força-Tarefa para a recuperação dos municípios afetados pelo rompimento da barragem da Samarco e Mariana. O objetivo da reunião é levantar dados, emitir relatórios e propor medidas corretivas e restauradoras dos danos humanos, ambientais e materiais ocorridos. A reunião será às 14h. A Samarco providenciou 19 imóveis nos últimos 3 dias para moradores desabrigados em Mariana. Até agora, 72 famílias foram atendidas, mais de 500 ainda estão em casa de parentes ou hotéis. A empresa também informa que também fornece imóveis para os moradores. As chuvas colaboram com o aumento do nível do sistema Paraopeba. De ontem para hoje, a média subiu de 21,3% para 21,5% da capacidade. Entre os reservatórios que compõem o sistema, Rio Manso passou de 28,8% para 28,9%, Vargem das Flores subiu de 27,8% para 28,1% e Serra Azul de 5,8% para 5,9%.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos de Belo Horizonte, um pouco mais movimentado na Avenida Raja Gabalha, no cruzamento com a Radiante, ali próximo a TV Bandeirantes. Sem contagem, trânsito bom na Avenida Cardeal Gene Pacelli, apesar do grande número de veículos na pista no sentido São Paulo e sentido Betim. 381 tem trânsito bom, pelo que mostram as câmeras do Portal G1. Agora, 12h48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a coluna Gênero e Feminismo, que hoje fala sobre a campanha Meu Amigo Secreto. É já já.
Jornal UFMG.
Link Sonoro. Um link para a produção musical no Brasil e no mundo. Toda sexta-feira, às 11 da noite, com reprise no sábado, às 8 da noite. Link Sonoro você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Gênero e Feminismo.
Uma nova investida das feministas nas redes, a hashtag Meu Amigo Secreto, para denunciar o machismo cotidiano, viralizou na internet. Criada espontaneamente no Twitter, ela marcou o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, celebrado na semana passada. O paralelo com a brincadeira típica de final de ano, o Amigo Oculto, a campanha expôs atitudes machistas, como a declaração de uma das milhares de internautas. Abre aspas. meu amigo secreto achava que eu não podia ir desacompanhado ao bar e nem beber, porque eu deveria me dar ao respeito, fecha aspas. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta com a jornalista Soraya Fideres sobre a campanha Meu Amigo Secreto, que é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Confira agora.
Professora Marlise Matos, dezembro já chegou e num paralelo com a velha brincadeira de amigo oculto que ocorre nessas festas de final de ano, a campanha hashtag Meu Amigo Secreto, encabeçada por mulheres para denunciar práticas machistas comuns no cotidiano, viralizou nas redes sociais. Milhares de internautas compartilharam suas histórias e lotaram o Twitter com mensagens acompanhadas das hashtags Meu Amigo Secreto e Amigo Secreto. A iniciativa alcançou seu maior sucesso na última quarta-feira, Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. A gente já falou aqui nessa coluna da campanha Meu Primeiro Assédio, que também ganhou força na internet. Qual que é a sua opinião sobre essa nova iniciativa das mulheres para expor atitudes machistas de colegas e conhecidos?
Bom, bom dia aí aos nossos ouvintes, bom dia a você, Soraya. Eu acho que a gente precisa entender e compreender, né, que todas essas campanhas, eu acho que inclusive essa sequência, né, continuada de formas cada vez mais criativas aí, eu acho, inclusive, inovadoras de você visibilizar, né, um tipo de violência que passa, na maior parte do tempo, desapercebida, né, invisível mesmo, silenciada, que são essas formas de violência moral, de violência emocional, de violência psicológica, né, que a gente, infelizmente, numa cultura totalmente ainda de forma enraizada patriarcal, a gente tem que conviver, as mulheres convivem, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, eu vejo, né, será essa visibilização e poder que a internet tem é esse mesmo, né, como um aumento, uma visibilização da voz pública das mulheres, ou seja, né, uma tentativa de atribuir voz, né, de ocupar esse silêncio, né, de tirar esse véu, essa invisibilidade que paira sobre as experiências de violência cotidianas, né, essas micro experiências de violência. E a gente não pode, não deve banalizá-las, né, por um simples motivo, porque ninguém, né, como a gente sabe, já falamos aqui reiteradamente sobre isso, a cada uma hora e meia tem uma mulher sendo morta no Brasil, e o feminicídio não começa no feminicídio. Né? Esse é o grande ponto de campanhas dessa natureza, alertar, né, visibilizar, quem sabe a possibilidade até da gente vir a prevenir, né, estruturas de violência que estão tão naturais, né, já estão tão banalizadas na cultura, mas que tem o efeito deletério, né, de modificar, inclusive, a autoestima das próprias mulheres. Então, eu acho que as campanhas, elas têm trazido essa voz pública das mulheres, essa voz silenciada, né, essa voz que denuncia, finalmente, né, vem publicamente dizer não a essas formas e recusar essas formas que são violentas, né, de enquadramento da experiência delas no mundo, né? Então, acho que, infelizmente, só vem revelar o quão a gente ainda precisa, numa cultura como a nossa, avançar aí no sentido de desmontar essa arquitetura, que ainda é uma arquitetura de banalização da violência, e especialmente dessa violência que se constitui no assédio, na humilhação moral, na humilhação emocional das próprias mulheres, da condição delas de ser mulher. Né?
Por outro lado, Marlise, a campanha gerou investidas para difamar as feministas, tanto de homens do tribunal da internet, a hashtag chateados, quanto também de mulheres que criaram a Minha Amiga Secreta, que traz publicações que mostram a reprodução do machismo por mulheres. Isso confirma que a internet tem se tornado cada vez mais uma arena virtual de disputas?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, a gente tem que lembrar, né? Nós estamos falando de um público ainda muito reduzido de pessoas, né? Nós vivemos num país com desigualdades abissais, né? E uma das desigualdades que a gente sabe que existe é a desigualdade no acesso e no uso, né, das redes sociais. Ainda que isso venha melhorando sistematicamente, sobretudo por conta de uso de smartphones, celulares, acesso à internet via celulares, infelizmente ainda é uma realidade que não são todas as pessoas que estão nessa ágora, que estão nesse espaço público, né? Eu gostaria de dizer aqui que tem, obviamente, um corte de classe aí né, muito demarcado e uma desigualdade muito grande. Mas, ok, né, nós fora isso, né, as reações masculinas, né, elas só vêm endossar a urgência, a premência, a necessidade mesmo de manifestações e de campanhas e de iniciativas dessa natureza, porque são formas muito enviesadas que expressam aí um desejo de retaliação e, evidentemente, uma vontade que isso não continue, né? Que você não tematize, que você não coloque o dedo nessa ferida. Eu acho que as iniciativas vão dar com seus dedos na água, isso por um motivo muito óbvio. Se tem um ativismo de mulheres nas redes sociais, as mulheres não estão dispostas a fazerem mais concessões no sentido de silenciamento, e eu acredito até que nós teremos consequências de denúncias dessa natureza, ou seja, grupos podem se organizar a partir daí e desdobrar isso em outras ações que não são só a ação denunciadora, né? Mas buscar aí ter, sim, as barras da justiça, buscar as instituições, né? Então, eu acho isso muito bem-vindo.
Então, que venham mais campanhas para denunciar o machismo e que bombem na internet, né, Marlise?
É, eu acho que é uma ampliação da democracia e a ampliação fundamentalmente, né, eu insisto, Soraya, da voz pública das mulheres no exercício de justiça de gênero, né? Porque a voz pública das mulheres, ela é tão relevante, tão significativa quanto a dos homens.
Professora Marlise Matos, até a próxima quinta-feira.
Até lá, Soraya, um bom dia para todo mundo.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia, 56 minutos, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, alunos e professores da UENG protestam contra a Lei 100. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Ei, você aí, é você mesmo. Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH, acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero.
O super quero.
Nossa, eu quero muito.
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Educação.
Alunos e professores da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, protestam contra a demissão de funcionários lotados pela Lei 100 de 2007, aquela que efetivou milhares de servidores sem concurso. O repórter Caio Santos está na UENG neste momento, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. Agora estou na Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais, no Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. Agora há pouco, os estudantes organizaram um ato em apoio a seus professores. Os alunos de música foram até a Avenida Padre Eustáquio e fizeram um coral a capela na frente do sinal de trânsito, cantando músicas populares para chamar a atenção à sua causa. A estudante da Escola de Design e representante do movimento estudantil da UENG, Isabela Pinho, explica suas reivindicações.
Acho que a sociedade mineira precisa saber o que está acontecendo na UENG. O descaso do Estado em relação à educação mineira já passou por tempo demais e isso tem que parar. A situação dos professores é grave, vão ser muitos servidores estaduais exonerados agora no final do ano e a gente precisa resolver essa situação.
O grupo Ocupe UENG foi criado na quarta-feira passada, dia 25 de novembro, em oposição à desoneração de mais de 300 professores da universidade, o que representa quase 20% do quadro de professores. A saída dos professores foi definida depois do Supremo Tribunal Federal declarar a lei 100 como constitucional. A lei efetivava funcionários públicos contratados sem prestar concursos, em defesa dos direitos trabalhistas dos docentes e também a partir dos alunos, Os estudantes e professores estão em greve desde segunda-feira. Hoje pela manhã, o sindicato se reuniu com a reitoria para discutir propostas e reivindicações. Mais tarde, haverá uma assembleia para definir a continuidade ou não da greve. Vinícius?
Ok, Caio, muito obrigado pelas informações. A tradicional iluminação de Natal da Praça da Liberdade vai ser inaugurada hoje, às 7h30 da noite, com a apresentação do Coral da CEMIG. As novidades estão por conta da Casa do Papai Noel no térreo da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa e pelas projeções de Natal no prédio do Palácio da Liberdade. E ainda sobre o Natal, você confere em nosso Facebook, que é o facebook.com/UFMGEducativa, uma reportagem sobre a previsão de venda do fim de ano pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Infelizmente, a previsão é de queda. E agora 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. Todas as reportagens, assim como esta, sobre as vendas no final de ano, ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você também pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e no twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Deise Paiva, Natália Andrade, Paulo Dornelas, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.